Olá, seja muito bem-vindo ao Rumencast, um podcast de revisão e comentários de publicações científicas na área de produção de ruminantes das melhores revistas do mundo. Quem fala é Tomer Durman e espero te ajudar a facilitar o acesso de bons trabalhos e na atualização científica. Esse podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse o arroba redeagrocast no Instagram ou agrocast.com.br e confira outros podcasts do agro. Não deixe de conferir conteúdo exclusivo no arroba Rumencast no Instagram, onde você pode deixar perguntas e sugestões de temas. Se você vê valor no conteúdo do Rumencast e quer que o conhecimento das publicações científicas continue chegando ao campo e aos profissionais da área, ajude o Rumencast compartilhando com colegas da área que possam se beneficiar dos conteúdos. O crescimento da plataforma depende muito de você, que apoia essa ideia. Esse é o episódio 22 e hoje a gente visita o campo da forragicultura para falar de uma forragem que se encontra de norte a sul do país, a silagem de milho. E enfim, será que a maneira que a planta é processada muda algum resultado zootécnico da fazenda? Isso que a gente vai descobrir, então fica ligado que o Rumencast hoje tem informação demais nesse tema. A silagem de milho é extremamente utilizada no Brasil e em muitas situações como única fonte de forragem. Dominar as técnicas para obter o máximo de desempenho animal com essa forragem se tornou, no mínimo, essencial. Alguns pesquisadores no Brasil estudaram fatores que podem influenciar no processo fermentativo da silagem e também na resposta dos animais que consomem esse ingrediente na dieta. O trabalho é de autoria de Gustavo Salvati e colaboradores, publicado em 2021 na revista Journal of the Dairy Science. Partindo direto para os resultados, ao se avaliar os efeitos de trocar uma máquina de arrasto ou acoplada em trator para uma autopropelida, mantendo a mesma configuração de corte, foi possível puxar mais de 1 litro de leite por vaca por dia, mantendo o mesmo nível de consumo. Isso sem alterar a produção de gordura e proteína do leite. E com alguns ajustes da autopropelida, foi possível melhorar a saúde ruminal, evitando riscos de acidose subclínica e mantendo a produção alta. Quer saber quais são os ajustes e os tratamentos avaliados? Então aguenta aí, que quem vai comentar o experimento hoje é o próprio autor do trabalho. Aguenta aí!
Você está ouvindo o Rumencast, o podcast pioneiro em revisão científica de ruminantes.
Para trazer a importância do tema e a aplicação prática das avaliações, conversei com uma pesquisadora e consultora que recentemente realizou uma tese de doutorado nessa área de pesquisa e vai trazer muita informação e experiência na área de processamento e conservação de forragens.
Converso hoje com Marion Strack Dali Carbonari, doutora em zootecnia, professora da Unopar e proprietária da MSDC Consultoria. Marion, muito obrigado por aceitar o convite do Rumencast.
Muito obrigado, Tomer. É um prazer estar aqui no Rumencast.
Bom, o principal objetivo do podcast é estar levando ciência para o campo e você faz isso diariamente. Queria que você falasse um pouco da tua trajetória na pesquisa e no campo e como é que você faz para unir essas duas ciências.
Primeiramente, dar boas-vindas a todo mundo que está nos ouvindo hoje. Então, eu sou zootecnista de formação, trabalhei especificamente na pesquisa em forragicultura durante 9 anos na região dos Campos Gerais do Paraná, ou seja, nas cidades de Ponta Grossa, Castro, que é a capital nacional do leite, Carambeí, Arapoti, cidades sedes de grandes cooperativas, aí focado na questão do leite. E aí, em 2019, me lancei num novo desafio. Hoje tenho minha própria empresa de consultoria focado na área de forragicultura. Nós fazemos consultoria direta a produtores com planejamento forrageiro, também fazemos consultoria e treinamentos para cooperativas, projetos de pesquisa para empresas. Então, a gente tem um leque bem abrangente aí na nossa consultoria e também, no ano passado, como um novo desafio, igualmente, como um novo desafio da consultoria, estou dando aulas no curso de agronomia da Unopar, aqui na cidade de Ponta Grossa, e uma das minhas disciplinas é a forragicultura, que é aí a minha disciplina de paixão, né? Então, hoje a gente trabalha principalmente aqui na região dos Campos Gerais, com abrangência para outras regiões do Paraná, e já temos feito alguns treinamentos agora online, pela pandemia, em outras regiões do Brasil também, Tomé.
É extremamente importante não só estarem envolvidas com a prática do dia a dia, pesquisa, mas também estar comunicando isso. A Marion, na sua página do Instagram, sempre está postando conteúdo de bastante relevância para todo mundo, estudantes, técnicos e produtores. E bem que você falou a palavra paixão, quando você falou da forragicultura, você consegue lembrar exatamente o dia que você se apaixonou por essa área?
Consigo. No dia que eu fui contratada para trabalhar com forragicultura, foi nesse dia. Quando eu estava na graduação, a forragicultura estava longe de ser minha paixão. Eu fiz várias iniciações científicas com gado de corte, fiz também com gado de leite. E, claro, quando a gente está falando de ruminantes, a forragicultura ela está presente nas nossas vidas, mas nunca foi o meu foco. Aí, quando surgiu a oportunidade de eu sair da faculdade, fazer o estágio final e já engatar aí o trabalho na pesquisa em forragicultura, foi aí que minha paixão começou a surgir, e hoje eu agradeço muito por essa oportunidade da minha vida, porque a partir de então eu direcionei todos os meus estudos de pós em relação à forragicultura, e hoje eu continuo direcionando toda a minha bagagem e todo o meu trabalho profissional para a forragicultura.
Extremamente importante, né? Tem bastante gente que acaba acreditando que a nutrição começa quando tudo já está produzido, mas o planejamento começa lá atrás. Então, que bom que você está nessa área há bastante tempo, trazendo bastante informação para a gente. Bom, a gente vai falar um pouquinho da sua tese de doutorado, né, intitulada Processamento de Grãos, KPS, da silagem de milho e aproveitamento do amido por vacas em lactação em fazendas comerciais. Bom, não só saber o que está entrando, é importante saber o que está saindo também, né? A relação entre o KPS e amido fecal é alta. Qual que é a importância de tentar reduzir esse amido fecal?
Vou contar um pouquinho da história dessa tese, como que tudo surgiu. Em 2016, começou a fazer análise de KPS aqui na nossa região. O que é o KPS? É uma sigla, Kernel Process Score, que avalia o grau de processamento do grão na silagem de milho. Nada mais é do que a gente verificar o quanto desse grão ele está sendo processado pelas máquinas e vai ser aproveitado pelos animais. Então, em 2016, nós começamos as avaliações e verificamos que, por mais que as nossas silagens aqui da região dos Campos Gerais fossem silagens de extrema qualidade, nós estávamos talvez pecando um pouquinho em relação ao processamento dos grãos. E a partir daí, nós começamos a fazer um levantamento junto com a empresa de pesquisa, né, a Fundação ABC, que era onde eu trabalhava na época, e o setor de forragicultura, com a cooperativa Capal, Frisia e Castrolanda. Trabalho junto com os prestadores de serviço, produtores, técnicos, para que, para os próximos anos, a gente conseguisse aumentar esse processamento dos grãos. E como a gente provar ou deixar isso científico para os produtores, para todas as pessoas envolvidas, saberem o quanto era importante a gente processar os grãos da silagem. E a partir daí que nós pensamos assim, então, quando os técnicos forem na propriedade, porque os técnicos das cooperativas iam nas propriedades, faziam a coleta das silagens e enviavam para o laboratório. Foram todas coletas padronizadas, com a mesma metodologia. Por que não, a hora que esses técnicos chegam, também coletarem a dieta desses animais e o esterco dos animais de alta produção? Então, como é que funcionou? Foram 4 anos de experimento para a gente avaliar no KPS, foram 1.201 silagens avaliadas. Aí, especificamente, no capítulo de amido fecal, nós avaliamos 90 silos de diferentes produtores de 17 municípios aqui da nossa região, 61 dietas e 90 esterco dos animais que estavam consumindo, tanto aquela dieta e tanto aquela silagem. Todas essas amostras eram enviadas para o laboratório e feitas as análises. E vocês vão perguntar assim, nossa, Marion, mas não foi feito nenhum experimento específico, eram diferentes tipos de produtores, como é que vocês conseguiram tirar resultados científicos disso e defender uma tese em cima desses dados de diferentes propriedades? Nós fizemos um agrupamento hierárquico, né, por uma análise estatística de cluster, dos produtores de acordo com o nível tecnológico das propriedades. Então, dentro do nosso modelo aplicado para as avaliações, que a gente vai comentar hoje, todo esse efeito de nível de produção, de nível tecnológico, eles estavam eliminados, digamos assim. Sendo assim, para a gente ter uma ideia, valores médios de amido fecal que nós encontramos nessas propriedades variou de 3,8 a 12,3% de amido fecal. Então, as avaliações não eram feitas em vacas individualmente, esses dados são de um lote. Então, por exemplo, o lote de alta produção daquela propriedade estava com 3,8% de amido fecal. Sendo assim que a média de todas essas 90 amostras que nós encontramos foi em torno de 7% de amido fecal. E aí vem a pergunta, né? Mas e quais são os valores aceitáveis? Geralmente a gente trabalhou com valores abaixo de 3%, considerado ótimo, e valores aí aceitável em torno de 3 a 5%. Então, os nossos valores de média de 7% de amido fecal significava o quê? Que esses valores estavam um pouco altos. Que, sim, nossos animais não estavam aproveitando completamente todo o amido. E aonde que estava o problema? Aí que nós começamos a verificar como o nosso objeto de estudo foi o KPS, o processamento dos grãos da silagem, nós correlacionamos tudo com o KPS, o amido fecal com o KPS. E aí, gente, será que o processamento do grão da silagem de milho, ele tem uma correlação com o amido fecal? Sim, gente, tem uma correlação negativa de alta magnitude. Ou seja, quanto mais processados os grãos da silagem de milho estão, menor serão minhas perdas. O animal vai digerir, vai degradar mais, sendo assim, o meu amido fecal será menor. Então, a primeira resposta aí, Tomer, sim, o KPS tem alta correlação negativa com o amido fecal. Dentro das propriedades, a única fonte de amido é silagem de milho? Não, não é. Dentro das dietas, diferentes manejos, tem a silagem de milho, tem os cereais de inverno aqui da nossa região, que também fornecem amido, seja as cevadas, os trigos cenharistas, aí as próprias aveias, a silagem de grão úmido. Agora, a queridinha nova aqui da região, a silagem de espiga, a snap lage, a própria granulometria do concentrado também traz influências aí no aproveitamento animal. Mas, gente, com toda essa variabilidade de dietas, nós ainda conseguimos uma alta correlação com o KPS, significa que o quê, gente? Nós temos que, sim, processar os nossos grãos de silagem para reduzir as nossas perdas, né? Aí, o que nós fizemos, Tomer? Nós pegamos aquelas vacas, separamos em dois grupos. As vacas que estavam consumindo, as fazendas que tinham silagem com processamento adequado, com um KPS adequado, em relação àquelas que não tinham processamento adequado, para ver se realmente a gente encontrava diferença em relação ao amido fecal. E as propriedades onde as vacas estavam se alimentando de silagens com um processamento adequado, elas tiveram 6,1 de média de amido fecal. Já aquelas propriedades onde as vacas estavam se alimentando com silagens com processamento inadequado, nós tivemos médias de 6,7. Nós estamos variando aí de 6,1 a 6,7, com a única fonte de variação aí, o processamento dos grãos, né? E a partir disso, nós começamos a pensar, tá, mas existe como a gente determinar alguma equação em relação ao KPS e o amido fecal? Nos Estados Unidos foi feito uma avaliação semelhante à nossa, nós que replicamos para as nossas realidades, para a nossa realidade aqui, né? E eles determinaram uma equação que a cada aumento de uma unidade percentual de KPS ocorre uma redução de 0,15 unidades percentuais de amido fecal. E através dos nossos dados, nós estimamos uma equação. E para nossa surpresa, os nossos dados ficaram praticamente iguais. Nos Estados Unidos, a cada aumento de uma unidade percentual de KPS, ocorre uma redução de 0,15 unidades percentuais de amido fecal. E aqui na região dos Campos Gerais, no Paraná, nós encontramos uma redução de 0,14 unidades percentuais de amido fecal com o aumento para cada uma unidade percentual de KPS. Então, para nossa surpresa, os nossos dados ficaram muito semelhantes aos dados que foram encontrados nos Estados Unidos, de 0,15 unidades percentuais e nós aqui 0,14 unidades percentuais. Então, resumindo, gente, significa que se você aumentar uma unidade percentual de KPS aqui na nossa região dos Campos Gerais, você está reduzindo em 0,14 unidades percentuais o amido fecal das suas vacas. E assim, isso tem algum impacto financeiro? O amido fecal tem alguma correlação com produção de leite? Nós conseguimos também, nesse mesmo trabalho, aquelas mesmas vacas que estavam consumindo aquele mesmo silo, aquelas dietas que tiveram que defecaram aquele esterco, foram as mesmas vacas que nós conseguimos, através da associação, o controle leiteiro desses animais. E aí, nós fizemos uma correlação entre o amido fecal e a produção de leite. Ou seja, foi uma correlação negativa, encontramos correlação. Quanto maior o amido fecal, menor vai ser a produção de leite, ou seja, estou desperdiçando mais amido. No final de tudo, nós já vimos que processar mais a silagem vai reduzir meu amido fecal, que é capaz de aumentar a minha produção de leite. O que isso rentabilizou no bolso do produtor? Nós pegamos essa equação que nós acabamos de citar em relação à estimativa de KPS e amido fecal, utilizamos uma literatura que utiliza o amido fecal e a produção de leite e conseguimos estimar quanto que esses produtores podem estar perdendo só em mudar o KPS das suas silagens. Então, produtores, propriedades, né, que tinham silagens com KPS acima de 70%, eles não estavam perdendo nada com amido fecal. Mas se essas propriedades, essas silagens já tinham 60% de KPS, as vacas já estavam perdendo em torno de 45 centavos animal dia. Se eu tivesse uma silagem com 20% de KPS, eu estou perdendo em torno de R$ 2,76 por animal dia. Se a gente fizer um cálculo rápido e colocar esse R$ 2,76 animal dia perdendo numa propriedade de 100 animais, No decorrer do ano, são mais de 100 mil reais que o produtor está perdendo de rentabilizar com a produção de leite, porque ele não está processando o grão da silagem direito, ele está perdendo em amido fecal, ele está perdendo em produção de leite e está deixando de ganhar aqui em torno de 100 mil reais. E aí eu pergunto para vocês, 100 mil reais não é um grande impacto no ano de uma propriedade de leite? Eu acredito que seja, né, Tomer?
Com certeza, já consegue justificar muito investimento que pode ser feito para estar melhorando o processamento dos grãos. E bem interessante que foi correlacionado com o trabalho americano, né, porque às vezes o pessoal tem medo de ler alguns trabalhos de lá em relação a KPS e amido fecal, porque os híbridos de milho são tão semelhantes, mas bem interessante que vocês conseguiram uma correlação parecida. Isso dá uma segurança também para estar buscando mais referências sobre o assunto. Né? Bem interessante.
Exatamente.
No fim, é importante não só estar colocando a dieta na frente do animal, mas também saber o quanto disso vai ser aproveitado. Acho que essa é a maior resposta. E no seu dia a dia de consultoria, quais que são as melhores estratégias que você encontra nas propriedades para estar reduzindo o amido fecal? E tem como avaliar isso na prática?
A gente sabe, né, Tomer, que quando a gente fala em amido fecal, em aproveitamento de amido por ruminantes, isso não é homogêneo, né? Ele vai depender da fonte de amido, da genética do animal, da maturidade da planta, no momento da colheita, do tempo de fermentação, no caso das silagens, da taxa de passagem, granulometria, no caso das rações, mas a gente já viu sim, né? Acabamos de comprovar que o processamento aplicado no grão na silagem, ele é um dos fatores que influencia. Então, uma das nossas estratégias, quando nós vemos amido fecal alto dentro das propriedades de leite, é correr direto no silo e verificar como que está o processamento dessas silagens. E aí, para verificar o processamento dessas silagens, é possível enviar para o laboratório e analisar o KPS, né? Mas a gente tem usado a técnica do copo para contar quantos grãos não processados tem nessa silagem. Temos utilizado também a técnica do balde com água, que a gente consegue observar visualmente quantos desses grãos não estão processados. E agora, mais recentemente, a gente tem começado a usar a peneira de 4,75 milímetros para ver quantos grãos aí estão passando dessa peneira ou não, né? A peneira de 4,75 milímetros é a peneira utilizada, é o limiar aí do KPS. E para a gente ter uma ideia prática, é mais ou menos como se o grão de milho tivesse quebrado ou processado, né, em quatro partes. Então, para a gente ter um alto KPS, um processamento de grãos considerado adequado, esses grãos têm que estar quebrados em quatro partes. Isso não é uma tarefa fácil, né? E não tem como arrumar isso quando a silagem já tá no silo. Por isso que tudo começa não só na dieta, muito antes, na hora que você está colhendo a silagem de milho, tem que avaliar esse processamento de grãos, né? E a partir disso, então, uma das estratégias para a gente reduzir o amido fecal é acompanhar o processamento de grãos da silagem no momento da colheita. E quais as ferramentas que a gente tem utilizado, não só para avaliar o KPS, sim para avaliar o amido fecal dentro das propriedades? A maneira ainda mais usual é através da coleta do esterco e levar essa amostra para o laboratório. Mas nesse mesmo trabalho que nós acabamos de citar, que foi o trabalho do meu doutorado, né? Os técnicos que faziam as coletas desse amido fecal que ia para o laboratório, eles receberam uma planilha onde tinha três fotos com um score visual de amido fecal. Então, era baixo, médio e alto. Através dos grãos que eles visualizavam no esterco no momento da coleta, eles simplesmente marcavam se eles achavam que tinha muito grão, se tinha médio ou se tinha pouco. E aí nós pegamos os dados de amido fecal do laboratório e também correlacionamos isso. E nós tivemos uma alta correlação e positiva em relação a esse score visual que nós projetamos. Ou seja, o técnico observando isso na propriedade, claro que ele não vai conseguir definir se estava com 6.1 ou 6.2 de amido fecal, mas ele consegue definir se está tendo bastante perdas de amido fecal ou não estão tendo bastante perdas. Então a gente ficou bem satisfeito com esse resultado, com essa correlação desse score visual, porque torna algo mais usual de ser utilizado na propriedade. Mas ainda assim, a principal ferramenta é a análise em laboratório, né? E a análise de preferencialmente uma análise química desse esterco para determinação do amido fecal.
Então, curvas como, por exemplo, a de NIRS, hoje ainda não tem uma correlação tão precisa, na tua opinião?
Na verdade, sim, Tomer. A gente sabe que as coisas estão evoluindo bem, mas, por enquanto, me sinto mais segura quando nós estamos falando de análise química para amido fecal. Para as análises de silagem de milho, já estão muito bem estabelecidas, e as curvas de NIRS, elas são realmente extremamente confiáveis. Aí, não sei se extremamente, mas são confiáveis quando a gente fala em silagem de milho.
Então, legal. Então, se o técnico aprender a calibrar o próprio olho para estar identificando como é que está o processamento de grãos e estar olhando no esterco dos animais, já vai ser um bom caminho para estar evoluindo ano a ano na fazenda, então.
E sabe o que é interessante? Então, vocês podem falar assim, mas garanto que essa pessoa já estava com o olho treinado a hora que foi fazer a coleta desse esterco. Eu digo para vocês que dentro dessas 90 amostras de esterco foram vários técnicos. Então, foram diferentes olhos, diferentes calibrações e mesmo assim a gente teve uma alta correlação.
É bem interessante. Excelente trabalho. Acho que isso mostra o quanto que é importante estar acompanhando desde o início. E saber que todo amido que não foi aproveitado e para manter a produção, você vai ter que comprar amido de fora, né? Sendo um fubá para adicionar na dieta ou grão úmido. E isso também está custando cada vez mais caro. Então, encontrar amido nas fezes cada vez mais tem sido motivo para tomar uma atitude imediata.
Exatamente.
Bom, Marion, eu queria agradecer a sua participação aqui no Rumencast e queria perguntar como é que o pessoal faz para acompanhar os trabalhos da MSDC nas redes sociais?
Então, sigam lá, gente, nas redes sociais, principalmente a nossa principal ferramenta é o Instagram, então é @marion.msdc.consultoria, sempre falo que é Marion com Y, então sigam lá, @marion.msdc.consultoria, a gente posta um pouquinho do nosso dia a dia, posta um pouquinho das nossas experiências que a gente tem tido a campo com os produtores e algumas dicas, tudo relacionado à área de forragicultura.
Muito obrigado pela sua participação. O agronegócio brasileiro te agradece muito pelo seu trabalho.
Tomer, eu que agradeço, nós que agradecemos, você agradecemos o Rumencast, agradecemos todo mundo que está nos escutando. É um grande prazer estar participando de mais um podcast no Rumencast. Muito obrigado.
E para falar sobre as novidades nas pesquisas na área de silagem de milho, conversei com o próprio autor do trabalho desse episódio para dar mais detalhes de como foi feito o trabalho e os resultados da pesquisa.
Converso hoje com Gustavo Salvatti, zootecnista e doutor em ciência animal e pastagem. Gustavo, muito obrigado por aceitar o convite do Rumencast.
Tommy, é um prazer aqui estar participando aí do seu podcast, que é muito conceituado. Vai ser um prazer estar compartilhando um pouco aí da nossa experiência. Aí. Obrigado pelo convite.
Muito bom. Hoje a gente vai estar falando sobre a tese do Gustavo. Então, de antemão, gostaria de parabenizar, que foi premiada, né, com um prêmio concedido pela SDZ como melhor tese do Brasil no ano de 2019. Então, parabenizar o Gustavo e todo o grupo de pesquisa envolvido. Bom, Gustavo, gostaria que você desse um breve resumo da sua trajetória no campo e na pesquisa até agora.
Então, Tommy, eu comecei, cara, na verdade, meus pais trabalham na Embrapa Gado de Leite, meu pai é técnico agrícola lá, e foi lá que eu comecei a paixão pelo gado de leite. Ele também tem propriedade no interior do estado aí do Rio de Janeiro, na divisa aí com o Espírito Santo, em Itaperuna. E ali começou minha paixão pela pecuária leiteira, né? Comecei por ali, acompanhando, fazendo alguns cursos lá de treinamento na Embrapa, enquanto eu era ainda adolescente, e aplicando aí na nossa propriedade pequena aí, tiramos 300 litros de leite por dia com gado girolando, no pastejo aí de capim-elefante rotacionado, né, durante o período das águas, e na seca, suplementação aí com silagem, capiaçu e cana-de-açúcar in natura. E a posteriori eu fui para Lavras fazer zootecnia. Quando eu estava com 17 anos, fui para Lavras, sul de Minas. E desde então, lá eu já comecei, procurei o Grupo do Leite, coordenado lá pelo professor Marcos Neves Pereira. E aí eu tive uma trajetória bem focada tanto em pesquisa quanto em também acompanhar fazendas, mas principalmente pesquisa. Eu ia em algumas fazendas com alguns amigos que já davam assistência na região. E lá eu fui bolsista, trabalhei lá dentro da área de iniciação científica e fui presidente também do Grupo do Leite, que tenho muito orgulho. Foi um grupo aí que me permitiu aprender muito na pecuária leiteira. Tínhamos reuniões aí toda segunda-feira, por 4 horas lá com o professor Marcos. Então, sempre foi muito proveitosa as discussões. E aí fiz meu mestrado por lá também, focado na área de nutrição de gado de leite, também com o professor Marcos. Depois eu fui para os Estados Unidos. Fiquei por 1 ano na Universidade do Wisconsin, em Madison, onde eu trabalhei com o professor Rand Shaver e o Luiz Felipe Ferrareto, que era doutorando lá na época, também me orientou. Então, fiz um projeto também. Aí eu comecei a atuar especificamente na área de fibra e amido. E lá, o tópico do meu projeto era fazer um levantamento da qualidade da silagem de milho no quesito processamento de grãos e distribuição de partículas, né? A gente avaliou isso com a Penn State, né? E o processamento de grãos com o KPS. E fizemos um questionário também, questionando os produtores, né? Algumas perguntas relacionadas à colheita. E também tinha sido lançado, na época, acabado, já tinha 1 ano ou 2 anos que tinha sido lançado, o Shredley, que era um processador novo lá na época, e o professor queria estudar o quão melhor ele seria, né, nesse quesito aí, processamento de grãos, quanto ele era superior, o KPS dele, em relação aos rolos processadores convencionais. Fiquei lá por 1 ano, foi uma experiência fantástica, né, e depois eu regressei para o Brasil e fui fazer meu doutorado na Esalq. Então, eu tive uma experiência também na Esalq muito bacana, até inclusive de apresentar essa pesquisa, né, que eu tinha feito lá em Madison, no Simpósio Internacional de Qualidade e Conservação de Forragens, o Simpósio Mundial, primeira vez que foi organizado aqui no Brasil, um evento muito bacana. E aí eu ingressei no doutorado, Tom, e vim com essa proposta, né? Falei, poxa, lá no Brasil não tem nada de pesquisa com automotriz, né, cara? E recomendação de tamanho de corte para colheita, de configuração, como é que a gente tem que trabalhar com as máquinas. E a gente tem um híbrido de endosperma vítreo, duro de ser processado, a gente precisava fazer alguma coisa nesse sentido. E daí que veio a ideia de trabalhar com isso aí no doutorado, e a gente vai poder explorar um pouco mais esse tema aí, dos 3 experimentos aí que eu conduzi durante a tese, que o objetivo principal foi determinar estratégias de colheita, né, para poder lidar com esse híbrido brasileiro aí, com endosperma vítreo.
Não, bem interessante, legal que você teve bastante contato com vários tipos diferentes, né, de sistema de produção, desde de um sistema mais simples, que é o que acho que você se acostumou desde de cedo, depois começou a ver mais tecnologia na academia, e lá fora também viu acesso a equipamentos bem diferentes que tinha aqui no Brasil. E do que você rodou aqui no Brasil, na sua opinião, quais são os principais erros que os produtores acabam cometendo com a produção de silagem de milho?
Então, assim, se a gente for pegar tem uma visão mais holística, né, Tom, de todo o processo, acho que não cabe só falar da parte da máquina, né? Mas primeiro a escolha do híbrido. Até vou aproveitar aqui seu canal para divulgar. Tem um trabalho fantástico que a Esalq faz juntamente com uma empresa privada de avaliação de híbridos, tá? E chama Guia da Forragem. Se vocês entrarem aí, vocês vão ver. Eles fazem avaliações em 7 locais. Eu posso estar enganado aqui, do Brasil, e as empresas pagam para participar desse programa e eles lançam resultado todo ano da produção desse milho. produção de matéria seca por hectare, teor de amido, teor de FTN, digestibilidade da fibra, que são os fatores assim, que eu acho cruciais para se avaliar quando você pensa em híbrido. E aí você pode ver alguma dessas regiões aí que tem a condição edafoclimática mais próxima da sua, e também de altitude e tudo mais, e escolher o híbrido de uma maneira mais, eu acredito, mais inteligente, né? Tendo, dar um chute mais certeiro. Então é gratuito, é só se cadastrar no site e você escolhe a região, você vai ver um conjunto de híbridos lá e você pode ver essas características, escolher o híbrido, que para mim o híbrido mais interessante é aquele que produza, né, mais matéria seca digestível por hectare, tá? Sem ter doenças, né? Claro, então assim, é importante também essa parte sanitária do milho, mas eu acho que esse que é o dado, né? Saber qual que produz mais matéria seca digestível por hectare. E você vai saber isso pelo... Eles fazem lá aquela conta de leite por hectare, produção de leite por hectare. Eles consideram a energia que vem do milho, né? Então, ele vê isso através do teor de amido, do teor de FTN, da digestibilidade dessa fibra. Eu acho que eles descrevem lá a equação que eles usam e veem também a produção, né? Eles multiplicam essa produção de matéria seca por hectare por essa digestibilidade, esse NDT que eles calculam aí da silagem de milho. E aí eles conseguem fazer a conversão, né, de quanto de energia que sai num litro de leite, com teor de sólidos padrão aí, aquela equação que o Shaver usa na planilha dele lá, o Milk 2006, e eles fazem essa estimativa. Então, acho que é bem interessante aí, primeiro passo seria isso, sabe, Tom? Escolher o híbrido.
Eu acho que bem interessante esse ponto, né, porque às vezes o produtor tem a impressão que ele só precisa de massa, né, ele fala assim, ah, eu tô com um milho bonito aqui, um milho de 2,5 metros, 3 metros de altura, e acha que isso vai satisfazer, né, todas as necessidades do rebanho. Às vezes, uma planta ela pode não ter tanta digestibilidade, isso não vai agregar muito no sistema de produção, né? Então, avaliar bem toda a digestibilidade dos nutrientes também seria bem importante, né, nesse caso.
Não, com certeza. Não pode se esquecer da fibra. Outro conceito é para pecuária de corte, tá, pessoal? Pecuária de leite... A gente trabalha com a dieta com alta fibra, né? E isso aqui é uma fibra, quanto mais digestivo, melhor, porque a fermentação da fibra é aquela energia saudável, né, Tommy? Que não vai causar acidose, né? Ela é menos agressiva do que as outras fontes aí. Carboidrato, especificamente, não é tão agressivo como um carboidrato não fibroso, né?
Exatamente, exatamente.
E aí o segundo passo, Tommy, que eu acho que os produtores podem vir a errar, é a área que ele vai plantar. Tá, eu acho que é uma das coisas aí que pode até fechar a fazenda quando o cara tem que começar a comprar muita forragem, né? Porque você tem que pensar que você está transportando água, né? Uma forragem aí com 35% de matéria seca, 65% é água. Isso é caro para trazer, né? Então, se você tiver que comprar um volume muito grande, isso pode ser problemático. Então, tentar dimensionar adequadamente, né, o quanto que você usa, tenta... Tem muitas perdas, pessoal, no processo, tem perdas que são visíveis e tem aquelas invisíveis, tá? Então, você tem perdas desde a hora do plantio lá que na semeadura, erraram na semeadura, você tem perdas na colheita do material que não cai dentro do caminhão, você tem perdas de fermentação que são invisíveis, né? Que a gente não vê. Tem as visíveis, né? Que é a podridão no silo que você enxerga. E até bater, remover a remoção no silo, né? Depois que você abre o silo, começa a deterioração aeróbica, né? Depois que as leveduras começam ali tirar a proteção do silo, que é o ácido lático, né? Na presença de oxigênio, elas conseguem metabolizar bem esse ácido. E aí permite que fungos cresçam, né? E oxidem os nutrientes. E aí tem mais perdas invisíveis e assim por diante, até a sobra do animal que você vai jogar fora. Então você tem que estar bem alinhado com isso aí, com essas perdas, para você aumentar a sua área se necessário. Então, sempre tenta trabalhar aí com a margem de uns 25% a 30% a mais do que você está esperando, tá? Porque sempre imprevistos acontecem, né? E nunca tenta, por exemplo, acabei a silagem, eu tenho que dar até milho verde, porque acabou o silo, né? Esse é um problema que você vê direto em fazenda, o cara não planejou direito, está tendo que cortar milho verde agora, porque o silo do ano passado não deu para o tempo certo agora. Então, isso também é um problema bem, bem comum. E aí você entra na parte de picagem, processamento de grãos, que eu acho que é crucial, sabe, Tom? Porque Às vezes é uma semana a colheita, se você não processar bem o grão, você vai pagar o preço para o resto do ano, e esse preço pode ser caro, tá? A gente vai poder abordar isso aí mais para frente, na hora que a gente for falar do que a gente observou aqui, não só da minha tese, mas o conjunto de experimentos aí que o grupo de pesquisa aí do professor Nusso, qualidade e conservação de forragem, vem fazendo. Então, você errou ali, cara, aquele milho vai sair nas fezes, e provavelmente você vai ter que, se você quer a vaca deu o potencial dela de produção, você vai ter que suplementar uma fonte de amido. Isso vai ficar caro ainda mais no contexto atual. E a parte de compactação também pode haver erros. A gente sabe que precisamos ter aí um peso do equipamento que está compactando. Ele tem que ter um peso equivalente a 40% do que chega de massa verde por hora. Chega 10 toneladas por hora, o trator tem que ter 4 toneladas. Chega 20, tem que ter 8 ou 2 de 4. E, Gustavo, mas o automotriz colhe rápido demais, é um volume grande, tenta encher dois silos simultaneamente, ou três, mas põe um trator em cada um. Então, assim, tem muita coisa que dá para a gente melhorar, né? Fazer faixas lá na hora da compactação de 25 centímetros, né? Esparramar bem o monte para a massa de forragem para o trator poder compactar legal. O turno de compactação ele tem que ser aí pelo menos uma hora a mais depois que acaba a colheita, o equipamento que está compactando, ficar por uma hora a mais para realmente compactar bem. E na parte de colheita, né, o cara que estiver monitorando o processamento tem que estar vendo a feação de facas duas vezes por dia, regulagem da faca contra a faca. Tá? Tem alguns sinais que mostram que essa regulagem está ruim. Né? Em máquinas de arrasto, é a presença aí de palha da espiga, presença de roseta de sabugo, né, que a gente chama. Se o grão não está bem processado, vamos checar o cracker, se está 1 milímetro, é a recomendação, a distância entre rolos, isso aí dá para você monitorar no painel. E a inoculação também, durante o processo de colheita, né, pessoal, se for fazer inoculação, fazer bem feita, usar a água que não é clorada, isso é um erro também que muitas pessoas usam água clorada, e isso mata as bactérias, usar a concentração adequada, a água na temperatura tem que estar ambiente, e se ela ficar lá na máquina, ela pode esquentar e você perde a viabilidade. Então, tem que arrumar um jeito de fazer essa proteção, né? Se for o reservatório estiver muito exposto ao sol, a gente vê que perde um pouco de viabilidade também, sabe, Tom? E assim, da parte de monitorar processamento, tem vários métodos, né? A gente tem a separação hidrodinâmica na água, que a gente pega 1 quilo de amostra, seca ele, ou seja, no coster, pode ser de 0,5 a 1 quilo, né? Ou seca no coster, ou seca no micro-ondas, ou o que você dispor. E você põe esse material numa bandeja com água, e você vai botar esse material lá, passar a sua mão, como se fosse arranhando a fibra, né? Para permitir que o grão desça, né? Afunde, porque ele é mais denso. E você pode pôr aos poucos, tá? Não precisa pôr de uma vez só, vai aos poucos fazendo isso. Viu que desceu o grão, tira a fibra, põe mais um tanto, e assim vai subsequentemente até finalizar. E depois você remove toda a fibra, drena a água, pega os grãos, fazer uma avaliação visual. Ou se você quiser um passo adiante, seca esses grãos, pega uma peneira aí de crivo de 4,75 milímetros, a gente está até indicando aí no nosso canal do Tracking Feed aí um revendedor que faz a comercialização dessa peneira, passa esses grãos pela peneira, essa peneira. Não é um método ainda que está consolidado fazer ele manualmente, mas é interessante, porque a peneira do crivo aí de 4,75 milímetros foi sugerida pelo pesquisador Dave Mertens, que ela, um grão picado em 4 pedaços seria passível de passar por ela. Então, e um processamento adequado, segundo esse autor, se você quebrar o grão em 4 pedaços, ele considera isso adequado. Então, se você fizer essa peneiragem aí, a gente está sugerindo aí de 10 a 15 movimentos, aí você batendo a peneira contra a outra mão, e aí você pesa o que ficou abaixo e divide pelo total da massa da fração grão, você vai ter a porcentagem de grãos abaixo da peneira de 4,75. Se esse número estiver abaixo de 50%, está ruim, entre 50 e 70, adequado, acima de 70, excelente. Eu acho que essa aí é uma forma melhor do que só contar grãos inteiros, tá? Ao meu ver. A gente está sugerindo esse método aí, vamos validar ele aí na Exalc, nos próximos... com próximos experimentos, a gente acredita que pode ser bem interessante.
Então, tudo que ficar retido acima da peneira, a probabilidade de sair nas fezes é muito grande.
Com certeza, é maior, tá? Sabe, assim, a gente também não tem que tomar um cuidado, né, Tom? Porque tem aquele grão que ele está quebrado, estraçalhado, mas o amido está grudado no pericarpo, tá? Isso às vezes fica acima dessa peneirinha, exemplo. Então, faz igual você na hora que faz Penn State de dieta e passa, cata os pedacinhos de polpa e joga para baixo, né? Não é assim que a gente faz? Então, tem que ter esse bom senso também. Então, assim, grãos inteiros digerem, não digerem, né? Ou digerem muito pouquinho. E grãos aí picados em dois pedaços digerem, mas digerem muito pouco, né? O que realmente digere na sua, com a taxa aí, a gente fez um experimento lá nos Estados Unidos, que a gente viu a taxa de degradação, né, em 24 horas da matéria seca, de um pool de amostra só com grão inteiro, picado em dois pedaços, quatro pedaços, 8, 16, 32 e 64. Picamos tudo isso em tamanhos o mais próximos possíveis, né, com estilete, e a gente observou aí que de 4 a 8 pedaços é que dava uma digestão, a degradabilidade, vamos dizer assim, né, no rumen maior, né? Claro que com 16, 32, 64 foi crescendo, mas foi aqueles ganhos decrescentes que a gente chama, né? Não foi tão representativo, né? A maior digestão foi quando foi quebrada em 4 e 8 pedaços. Então, o que fica acima da peneira realmente degrada menos. Esse é o ponto.
Bem interessante. E essa questão é bom ficar bem atento, né? Porque, igual você comentou, pode ser o divisor de águas entre a propriedade se manter ou não na atividade, né? Então, essa que era outra questão de quais seriam as consequências, então, de um produtor sucessivamente ficar errando em todos os pontos. Eu sempre brinco com os produtores que a produção da silagem é igual a prova, aquelas provas que você já começa com 10. Se você cometer algum erro, aí você vai indo para 9, 8, e aí se você tirar zero, o negócio foi ruim mesmo. Mas, então, desde a escolha do híbrido, do ponto de colheita, processamento, tentar errar o mínimo possível, né? Então, assim, esse ano seria um ano que tudo que o produtor não conseguir produzir de amido dentro de casa, ele vai ter que comprar, né? O preço não está baixo. Então, quais você acredita que sejam as consequências, então, por exemplo, de uma silagem que foi mal picada e não vai ser aproveitada? E como que o produtor pode buscar, né, todo ano está melhorando, como identificar onde ele está errando, né, no caso?
Não, com certeza, Tom. Eu vou dar até um exemplo aqui, que a gente escreveu, na verdade, acho que foi o Exalc Lab, publicou esse artigo aí na Milk Point, que eles fizeram um exemplo assim, de um rebanho com 50 vacas em lactação, produzindo 30 litros de leite por dia, um rebanho que estava com 2% de amido fecal, que é o número recomendado nos Estados Unidos, tá? Confesso que é um número difícil a gente alcançar aqui, mas fica aí a referência. E um outro rebanho com 6% de amido nas fezes, amido fecal. Tá? E foi estimado, né, que essas vacas com essa produção, provavelmente a gente usamos equações aí, que a produção fecal seria de 12 quilos de matéria seca por dia. Tá? E aí a gente multiplicou esse teor de amido por essa produção de fezes, consideramos aí que o milho, né, ele tem 70% de amido, né? Varia um pouquinho, 70, 72%. E a gente calculou a diferença, né? O quanto que esse rebanho com 6% de amido fecal em relação de 2% de amido fecal estaria perdendo, né, de grãos nas fezes. Grãos. E aí a gente fez a conta e isso deu, cara, um número de 9 toneladas durante todo o ano, tá? A gente calculou o número por dia, né? Que deu 475 gramas de grão, de milho grão, vaca dia, e quando a gente multiplicou isso aí pelos todos os dias do ano, deu 9 toneladas, né, cara? Então é muito representativo, 4 unidades percentuais no amido fecal, na hora que você põe numa escala aí de um rebanho de 50 vacas em lactação, isso é muito representativo. E o amido fecal, pessoal, é aquela medida que a gente faz, o nutricionista faz, mas o erro já está feito, cara. Ele só vai olhar aquilo ali e falar, caramba, e agora? Como é que eu lido com isso aqui? Né? Ele vai tentar suplementar outra fonte de amido para as vacas continuarem a produzir mais, mas o custo da sua dieta vai ficar mais caro, entendeu? E você não vai parar de perder esse amido fecal. Você só reduz ele se você atuar no dia da colheita. Por isso que eu bato muito na tecla, Tom, de ter um cara específico só para avaliar isso, cara. Avaliar o processamento de grãos. Tá? Então, esse que é o ponto. E eu vou falar aqui algumas estratégias para maximizar, né, isso, né? Então, primeiro você tem que estar olhando, fazendo, ter essa pessoa ou você mesmo estar monitorando. Eu não vou falar todas as carretas, né, cara, mas pelo menos você fazer umas 6 amostragens aí, 5 a 6 amostragens durante o dia. Fazer essa separação em água dos grãos, fazer essa avaliação visual. Se você tiver a peneira, faz essa porcentagem de grãos abaixo da peneira de 4,75 para ver como é que está. Anota isso para você ter um banco de dados, né, de como é que está acontecendo. Tá? O que a gente está recomendando, até postamos no nosso canal, né? O ponto de colheita para o milho é muito importante, sabe, Thomas? A gente trabalha com o conceito que o ponto de colheita ele depende da máquina que você vai colher. Tá bom? Então a gente está recomendando aí de começar com 30% de matéria seca e terminar com 33% de matéria seca. Quando é a máquina de arrasto, colhedora de arrasto, que é a mais usada no Brasil, que não, em sua grande maioria não tem cracker, depende só das facas para realizar esse processamento. A gente também usa como medida complementar a linha do leite, que tem que estar aí de 1/4 até a metade da linha do leite, começar com 1/4, finalizar a colheita com a metade da linha do leite. Mas por que a linha do leite também, Gustavo? Porque os híbridos de hoje têm um stay green muito elevado. Stay green é a característica que os híbridos têm, que eles continuam, se mantêm verde, como diz o próprio nome diz, né? Mesmo com grão enchendo de amido. Então, se você só olhar a matéria seca, pode confundir. A gente está tentando até dar um passo adiante. A gente acredita na recomendação da matéria seca do grão, mas esses números ainda não são ainda palpáveis, tá? Eu acho que é a recomendação mais correta quando a gente tiver também a matéria seca do grão, em vez só da planta inteira. Porque se o grão passar demais, a máquina não vai conseguir picar o grão, machucar ele, romper o pericarpo, que é o que a gente quer, tá? Porque ele está muito duro. Então, da automotriz, de 33% até 36% de matéria seca, podendo ir até os 37% de matéria seca, na linha do leite, aí, de metade da linha do leite, até 2/3, no máximo, e 3/4 da linha do leite. Tá? Essa seria a recomendação de automotriz. Tá bom? Então, esse é o ponto de colheita, na minha visão. Precisamos ainda de mais pesquisa para estratificar isso melhor. A gente sabe que dentro das automotrizes a gente tem diferentes tipos de cracker. Às vezes, para de uma marca não é igual a outra. Eu estimulo aqui, né, deixo um decreto para as empresas de colhedoras sente vários tipos de pesquisa, né? Tem uma recomendação própria, né? Acho que isso que seria bacana, sua máquina, eles terem lá quanto que dá de KPS e Penn State, né? A distribuição de partículas na Penn State, quando o milho está num teor de matéria seca específico. Acho que seria muito interessante eles terem isso, né? Para munir o produtor de informações para ele fazer os ajustes corretos e até para ver. Pô, a empresa está falando que no 12 milímetros dá isso na Penn State, não está dando. Então, tem algo errado. Né? Porque eles falaram que tinha que dar, eles fizeram um conjunto de experimentos, então acho que falta isso. Bom, esse é o ponto. Detectou, né? Começou, fez o ponto de colheita, entrou adequado, está monitorando 4-5 vezes por dia, viu que está errado? Então vamos checar. O que pode ser feito? Primeiramente na colhedora de arrasto, né? Também serve para automotriz, né? A fiação de facas está ok? Tá? Tá afiando 2 vezes por dia? Tem algum dente nessas facas? Né, e isso aí atrapalha a picagem. A contrafaca está bem ajustada, também está em perfeito estado, está sem dentes. Né? Beleza. Checou, se tiver algum problema, corrige. Né? Troca a contrafaca, passa a molar as facas mais vezes. Esse que é o ponto. Na automotriz também, esse é um ponto interessante. Tem que fazer. E na automotriz a gente falou, e o cracker? Está aí a 1 milímetro? Eu quero o cracker a 1 milímetro. Você pode checar lá no visor. Né? A máquina oferece essa informação. Um problema também que pode acontecer, Tomer, que trocando ideia com alguns gerentes aí que trabalham na New Holland e na John Deere, o Jonker e o Tércio, são dois contatos que eu tenho, gostaria de fazer menção a eles, eles me passaram as informações que um cracker tem vida útil aí que pode variar de 900 a 1.200 horas. Então, se o prestador vir com um cracker mais velho, você pode tentar botar 1 milímetro de distância entre o rolo que não vai adiantar, cara. Então, escolha muito bem esse prestador de serviço, porque às vezes você está lá batendo cabeça, vendo que o processamento não está legal, você está molando faca, ajustando faca contra faca, passando Penn State, fazendo essa separação dos grãos na água, não está legal, você está tentando ajustar, encurtar o cracker, acertou a distância entre os rolos do cracker, acertou no ponto de colheita e nada dá certo. Pode ser isso, tá? Não estou falando que em toda situação vai ser isso, mas é um fator também que pode estar acontecendo. Então, acho que esses aí são, assim, são as minhas dicas nesse quesito processamento. E só para finalizar, usar uma lona adequada para fechar o silo, tá? Dimensionar bem o seu silo, porque para ter uma taxa de retirada aí de 25 a 30 centímetros, retirar ele de uma maneira uniforme, né? Para sempre ficar um paredão reto ali, para evitar a entrada de oxigênio. Então, esses aí são outros fatores aí, Tom, que são muito importantes também no processo como um todo aí da ensilagem.
Perfeito, tem que tentar identificar, né, qual que é o principal gargalo da silagem melhorando. Eu gosto bastante de uma frase do Mandela, adaptando a tradução, ele fala que ele nunca erra, né? Ou ele acerta, ou ele aprende. Então, a cada ano você pode tentar identificar qual que é o ponto que é o ponto fraco da silagem da propriedade e tentar ir melhorando. Bom, então, dessa questão que você trouxe bem interessante, de questão de cada maquinário tem sua particularidade, né? É uma coisa que é comum de ver é um produtor acabar copiando recomendação de outro, né? Pode ter, às vezes, esse problema de um maquinário deu certo uma recomendação, não necessariamente todas as máquinas vão dar certo naquela mesma recomendação. E para os técnicos, por exemplo, que tiveram acesso a um artigo científico estrangeiro com uma recomendação que aumentou a produção de leite ou melhorou a saúde dos animais e quer copiar aqui as recomendações, que cuidados que os técnicos e produtores têm que ter?
Não, tem que ter um cuidado muito grande, né, pessoal? Principalmente são vacas diferentes, né? Dependendo aí do tipo da região que for, né? Às vezes tem médias muito altas, né? Então, às vezes, uma vaca de 50, 60 litros, 40 litros, de 45, né? Claro que a gente tem fazendas aí no Brasil com produções altas, já são animais diferentes, temos dietas diferentes, com ingredientes diferentes, né? Híbridos de milho diferentes, o híbrido americano. Tem um endosperma macio, então é diferente do nosso milho de endosperma vitro. Realmente a gente precisa de pesquisa aqui para lidar com esse híbrido de endosperma vitro. Então tem que tomar esse cuidado, sim. Nem sempre é altamente replicável. É interessante fazer esse trabalho de replicar o trabalho aqui no Brasil, numa condição brasileira, para a gente poder averiguar se esses resultados vão ser covalidados. Uma das coisas que a gente pode fazer para a automotriz é reduzir o tamanho de corte, tá? Para tentar melhorar o processamento de grão. O tamanho de corte está muito vinculado com a velocidade que a colhedora vai colher o material, né? Então, num tamanho de corte maior, entra mais forragem por hora, né? dentro da máquina. Isso tem alguns efeitos, pode o grão passar rápido demais pelo crack e não quebrar, e a partícula, à medida que você vai crescendo o tamanho dela, da partícula, da fibra, né? Isso tem um efeito de acamamento, né? Duas partículas fazem um sanduíche no grão e reduz o processamento. Então, na hora que a gente entrar no experimento, a gente vai abordar aí que teve um tamanho de corte para a automotriz aí que realmente prejudicou o processamento. Esse é um exemplo típico aí que o dado americano não bate com o brasileiro. Na revisão do Luiz Ferrareto junto com o Shaver, esse efeito acontecia quando picava acima de 32 milímetros, né? Então, assim, número muito alto. E aqui no Brasil a gente já observou que acima dos 18 milímetros para a máquina que a gente trabalhou, tá, pessoal, fazendo essa ressalva, com a automotriz que a gente trabalhou da marca específica, já começou a prejudicar o processamento de grão, entendeu? Então esse aí já é um exemplo, sabe, Tom, fazendo um gancho aí do que você falou, se a gente fosse usar o dado americano, você ia picar longo 32 milímetros, por exemplo, 28, 26 milímetros, achando que está tudo certo. E a gente tem um milho com endosperma vitro que é mais desafiador para a gente processar ele. E para a máquina de arrasto, a gente viu, Tomer, que reduziu o tamanho de corte não adiantou não, cara. Então, a gente fez o trabalho da Jéssica Silveira, que hoje atua na região de Governador Valadares, ela fez mestrado lá com o professor Núcio. Ela testou três tamanhos de corte, 3, 5, 9 milímetros, na planta de milho com 32% de matéria seca, e com 34, 35% de matéria seca, se eu não me engano. Tamanho de corte não interferiu nada no KPS, sabe? O que influenciou foi colher mais cedo. Por isso que a gente está recomendando aí para essas máquinas de arrasto que não tem o crack, colher mais cedo, porque reduziu o tamanho de corte nesses tamanhos que ela trabalhou, 3, 5 e 9 milímetros, não teve efeito algum. Tá ok?
Essa é uma observação bem interessante, não? Para os produtores se atentarem, né, na pesquisa, porque às vezes numa tentativa de pensar assim, ah, eu não posso perder grão nas fezes, então eu vou moer essa silagem o máximo que eu puder para poder tentar aproveitar melhor possível o grão. Às vezes eu vou estar prejudicando a saúde ruminal dos animais e não melhorando o aproveitamento de amido da mesma forma, né?
Com certeza, com certeza. Para automotriz funciona, para essa máquina, para tracionada não. Eu acho assim, sabe, Thomas, se o produtor tem uma segunda fonte de forragem, e hoje a segunda fonte de forragem, dependendo aí, para fazer a vaca ruminar, né, a gente pode usar uma forragem de uma qualidade um pouquinho inferior para fazer essa função, ou mesmo o feno, né, ou a qualidade de fibra equivalente da silagem de milho, não tem problema algum, ela está mais barata produzir essa segunda fonte de forragem do que o amido que você vai perder nas fezes, tá? Então, o meu modo de ver, se você tem uma segunda fonte de forragem, dá para você ir até os 6 milímetros, por exemplo, que é o, pelo menos até onde eu sei, o mínimo que a automotriz chega. Se o processamento não estiver legal, tá? Você está vindo, reduzindo o tamanho de corte, e que é a ferramenta que a gente tem aí, né, para melhorar o processamento, pode ser usado. Agora, se você usa a silagem de milho como fonte exclusiva de forragem, já é perigoso, aí eu vou estar falando um pouquinho na hora que a gente falar do nosso experimento, nessa condição, qual foi o tamanho de corte que a gente achou mais adequado, né, quando a gente usa a silagem de milho como fonte exclusiva de forragem. Mas reduzir o tamanho de corte é uma ferramenta, tem que ser usada com cautela, tá? Mas é uma ferramenta para automotriz, para máquina de arrasto não se mostrou eficaz.
Perfeito. Antes de entrar na tese, por que que não se planta híbridos de endosperma macio no Brasil, se esse é a melhor opção?
O mercado de milho no Brasil, a maior indústria que consome milho, né, para produção animal é de aves, né, e eles não têm essa preocupação. Se o milho é macio ou duro, para eles não fazem tanta diferença. Tá bom? A ave tem a moela, né, ajuda, auxilia aí também a processar esse grão, e tem a digestão química também. Então, eles não preocupam nesse quesito. Outra coisa é que o melhoramento do híbrido no Brasil, foi também pensando em ter menos pragas pós-colheita, né? Pragas de armazenamento, caruncho, né? Por exemplo. Então, milho duro, mais vítreo, ele reduz isso aí. Então, no início, nos primórdios, a gente não tinha toda essa tecnologia de armazenagem de grãos. Então, isso era uma característica muito importante, né? E o milho duro, vítreo também, ele dá menos perca na indústria, ele quebra menos, sabe, Tommy? Então, o milho quebrado lá na indústria é um problema, então tem isso também. Não é muito a minha área, mas eu já vi eles comentarem isso também. E o milho vítreo, ele é mais resistente à doença. Eles não conseguiram ainda adaptar um milho de endosperma macio numa condição tropical igual a nossa, sem que ele dê muitas doenças, principalmente essas doenças fúngicas que acometem o milho. Então, é um paradigma ainda, e o interesse ainda é pequeno da indústria para focar só nisso. Eu sei que tem algumas empresas que estão tentando trabalhar, né? Tem algumas que têm. Eu acho que até é um apelo aqui, né? Seria muito interessante se as empresas trouxessem a vitriosidade do seu grão. Porque a gente fala que é tudo híbrido vítreo, né? Mas tem diferença, né? Dentro dos que estão aí no mercado, tem o mais macio, mais duro. E as empresas não fazem essa avaliação. Eu acho que poderiam fazer e disponibilizar para o produtor, né, para ele ter uma escolha, tá bom?
Bom, então, entrando no tema da tese, fala um pouco como que foi a preparação do experimento e quais foram os tratamentos.
Então, a gente fez, assim, eu vou dizer que a gente dividiu a tese em... fizemos 3 experimentos da parte só de colheita, sabe, Tom? Com 3 tipos de máquinas diferentes e um de desempenho animal, tá? Então, os de colheita, 2 foram executados aí na Esalq, onde a gente colheu um milho com 34% de matéria seca. A vitriosidade desse milho era de 64%. A gente pegou uma máquina de arrasto de área total sem o dispositivo crack. Fizemos um delineamento inteiramente coasalizado, né, uma parte mais técnica, mas a gente fez 3 tamanhos de corte, 3, 6 e 9 milímetros. tá? E depois a gente fizemos 3 tempos de estocagem, 0, 35 e 140 dias, tá? Para ver o efeito do tempo de estocagem, também sobre o processamento do grão. E isso a gente avaliou aí tamanho de partícula, né? Penn State, o KPS, separamos o grão da fibra e também passamos os grãos num conjunto de peneiras no laboratório e avaliamos aí tamanho de partícula do grão, área superficial e assim por diante. O que a gente observou é que os KPS dessa máquina ficaram em torno de 25%. Então, processamento muito ruim, tá? O KPS, pessoal, ele abaixo de 50%, ele é tido como ruim, de 50% a 70%, ele é considerado adequado, e acima de 70%, excelente. E aí, depois que a gente estocou, não teve efeito do tempo de estocagem. Mas, Gustavo, o que você esperava com o tempo de estocagem? Melhorar o processamento, né? Eu avaliei o KPS em cada tempo de estocagem. Tem alguns dados já do professor Luiz Ferrareto, lá da Universidade do Wisconsin, que mostram isso. Se você romper bem o pericarpo, quebrar bem o grão, as bactérias, você permite que as bactérias do silo entrem dentro ali do endosperma, façam a proteólise, né, que é a degradação das proteínas, zeínas, né, no caso do milho, chama zeína, né, a prolamina, que circunda os grânulos de amido, né, igual um cimento, né, ela cola os grânulos de amido, por isso que o milho brasileiro é vítreo, né, porque ele tem mais dessas zeínas fazendo essa adesão do grânulo de amido no outro, fazendo um cimento que é difícil de percolar. Mas se você romper o pericarpo, que é a primeira barreira para as bactérias terem esse acesso, você consegue no silo fazer que elas façam esse serviço, quebrar esse cimento aí que é a zeína, transformar isso em nitrogênio amoniacal. Então dá para a gente, através desse número do nitrogênio amoniacal, saber o quanto de proteólise está havendo. Principalmente em silagem de grão úmido, né, que só tem grãos, né, na de planta inteira é um pouco confuso, porque você tem também a proteólise da fração vegetativa. Mas quebra, você permite quebrar essa matriz proteica, e os grânulos de amido, Tom, eles se desvencilham, né, eles se descolam, e aí na hora que você faz o KPS, tem mais amido passando pela peneira aí de 4,75 milímetros. Só que nesse caso a gente não conseguiu nem usar desse benefício da proteólise que acontece no silo, porque foi muito mal processado o grão, tá bom? No segundo experimento, a gente fez com automotriz, mesma roça, tá? 34% de matéria seca, mesmo híbrido com 64% a 65% de vitreosidade. Os tratamentos foram 6, 12 e 18 milímetros. E também 3 tempos de estocagem, 0, 35 e 140, a hipótese era a mesma, reduzir o tamanho de corte poderia aumentar o KPS, né, e o tempo de estocagem pode aumentar o KPS também. E realmente foi o que aconteceu, quando a gente reduziu o tamanho de corte de 18 para até 6 milímetros, se mostrou eficaz em aumentar o processamento de grãos, né, reduzir o tamanho de partícula do grão. A gente teve números aí em torno de 60%, 65% com 6 milímetros, tá? Então, foi efetivo. Claro que aí a gente vai levar esses tratamentos para a vaca, né, para ver o que, que ela diz, né? Então, a gente precisa saber também absorver o dado da pesquisa, tá, pessoal? Depois aí eu vou falar no último experimento. E aí, sim, processou bem, né? Com a automotriz, todas tiveram um processamento legal. E aí você viu, a gente conseguiu observar uma melhoria do KPS com o tempo de estocagem. Então, aí você permitiu que as bactérias quebrassem aí a matriz proteica e desvencilhassem esse amido, botando ele de uma maneira mais prontamente para ser fermentável no rumen. Tá? Apesar da gente não ter avaliado aí digestão de amido no rumen, a gente avaliou mais as características físicas. Tá? Beleza, então, o segundo experimento foi com a automotriz, descobrimos que reduzir o tamanho de corte aumenta o KPS e também, se você tiver um KPS acima de 50%, né, que foi o que aconteceu com a automotriz, KPS adequado, né, pela classificação, você consegue usufruir aí de um ganho, né, pela estocagem, pelo período de estocagem. Tá? Então, aumentou aí 10 unidades o KPS quando estocou aí por 140 dias. Então, mostrou realmente ser bem efetivo. E fizemos um experimento com máquina de arrasto com cracker, que foi lançada recentemente, tem um ano e meio, dois anos no mercado, né? Então, a gente é uma opção para o pequeno e médio produtor. Fizemos esse experimento no Instituto Federal do Espírito Santo, campus Itapina, que a gente testou uma máquina tracionada com cracker e uma tracionada sem o cracker, no tamanho de 6 e 10 milímetros. Tá? Então, era um fatorial 2x2. Fizemos Penn State para avaliar o tamanho de fibra, fizemos toda essa parte aí de KPS e separação de grão na água e tudo mais. E o que a gente observou? Realmente aumentou a máquina tracionada com cracker, foi mais efetiva em quebrar os grãos. Tá? Então, 30 unidades percentuais de KPS a mais. Na verdade, a gente não mediu KPS nesse experimento, perdão. A gente mediu porcentagem de grãos abaixo da peneira de 4,75 milímetros. Tá? E foi mais efetivo, aumentou 30 unidades percentuais. Ficou a máquina tracionada, sem o cracker, tinha 40% dos grãos abaixo da peneira de 4,75 milímetros, a com cracker, 72%. Independente do tamanho de corte, 6 ou 10 milímetros. O tamanho de corte não influenciou novamente na máquina de arrasto em nada, nesse experimento. Então, ela mostrou efetiva, até vai sair um post aí também no nosso canal aí do Track and Feed, mostrando resultados preliminares também do um outro aluno lá do nosso grupo, Qualidade e Conservação de Forragens, o Gabriel Reis, e também comparou aí, levou os tratamentos para a vaca, né? Ele picou com 10 milímetros e tinha uma máquina tracionada, sem cracker, e a tracionada com cracker. Esses eram dois tratamentos. Puxou um litro de leite e processou melhor o grão. Foram 10 unidades a mais de KPS, unidades percentuais. Aumentou a digestão de amido e puxou um litro de leite. Aí ele fez um terceiro tratamento, Tommy, que ele pegou a não processada, tá? Sem o cracker, a tracionada sem o cracker, e deu meio quilo de fubá, para tentar ver se esse meio quilo de fubá ia suprir esse mau processamento do grão. E aí sim, ia compensar. E aí compensou. Só que o custo dessa suplementação, que é o que o produtor vai ter que fazer na prática, né? Quando a silagem de milho dele não ficou bem processada. Isso aí dá um custo desse meio quilo de milho moído fino, né? 75 centavos a vaca dia. Né? Então, assim, você vê, uma decisão na colheita pode interferir muito. O experimento preliminar também do Gabriel, são máquinas aí que a gente testou tracionadas só de uma linha, a gente com cracker, então a gente sabe que tem máquinas aí com área total, então não tem experimento disso aí ainda, com uma linha funcionou bem, e tem a parte técnica, né? Esse tipo de máquina com cracker, a máquina de arrasto com cracker, ela é mais cara, eu acho que se paga, mas ela demanda um trator com mais força, né? Porque ela tem que trocar, o trator também tem que ter potência para tocar esse cracker. Por fim, um experimento com as vacas em lactação. Tá? A gente conduziu um experimento lá no Exalc, um milho também com 34% de matéria seca, 65% de vitriosidade, e a gente colheu ele, fizemos 4 tratamentos, que foi no dia da colheita que a gente realizou eles. A gente teve o tratamento da máquina de arrasto ou tracionada, como vocês preferirem chamar, sem cracker, de área total, 6 milímetros. E a gente fez mais 3 tratamentos dentro da automotriz, né? Com 6, 12 e 18 milímetros. Tá? E a gente ofereceu isso para as vacas com 140 dias de DEL. Tá? A gente, as dietas, né? Só para vocês terem uma noção, elas continham silagem de milho como fonte exclusiva de forragem. Tá? 49% da dieta era forragem. 15,5% de polpa cítrica, 15% de milho moído fino, 9,5% de farelo de soja, 6,9% de farelo de soja bypass, um pouquinho aí de gordura de palma, e minerais e vitaminas. Essa era a composição. Grande parte do amido, mais de 50% do amido, vinha da silagem de milho. O intuito realmente era mostrar esse efeito. E para comparar os tratamentos, pessoal, a gente fez uma comparação 2x2 usando contrastes ortogonais, né? A gente comparou primeiramente a máquina de arrasto a 6 milímetros com a automotriz a 6 milímetros. O intuito aí foi ver o efeito do crack, tá, Tommy? Então, essa foi uma comparação, e as outras comparações foi dentro da automotriz, 6 contra 12, 12 contra 18, tá bom? Então, a priori, a gente já observou o KPS da máquina tracionada contra o da automotriz, da tracionada foi 32,1%, da automotriz, aproximadamente 54%, né? Isso é mesmo para a automotriz, ainda é um número baixo. Então, assim, estou querendo enfatizar aqui que a automotriz a gente também precisa melhorar ainda esse processamento. Isso representou um aumento de 1,2 litros de leite. Ou seja, você trocou, só a máquina que você colheu ali puxou 1,2 litros de leite. Tá? Reduziu o nitrogênio ureico no leite, logicamente, né? Porque você aumentou a disponibilidade do amido no rumen, né? Permitiu maximizar a síntese de proteína microbiana, apesar da gente não ter pego esse resultado, mas a gente acredita que, com certeza, maximizou a síntese de proteína microbiana, a digestibilidade do amido foi mais alta, e a gente teve esse aumento aí na produção de leite de 1,2 litros, aumentou a glicose plasmática e tudo mais. E aí, quando a gente comparou o 6 contra o 12, não teve diferença na produção de leite, tá? Foi igual, e com 18 milímetros já teve uma queda, tá? Na produção de leite. E realmente, quando a gente vê o KPS da 18 milímetros, ele foi pior. Então, a gente teve uma perca aí no processamento de grãos, de 18 milímetros, e isso representou uma queda de 800 ml de leite. Então, assim, o que fica aqui, né? O apelo, né? Mesmo a automotriz, se também não tiver no tamanho adequado, você pode perder produção de leite. Tá ok? Então, é muito importante a gente estar atento a isso aí. Teve menor digestão de amido, menos glicose plasmática, todos os efeitos, menor KPS. Então, tudo isso influenciou, sabe, Tommy, nesse resultado.
Essa foi uma formação bem importante, né? Porque às vezes o produtor pensa, eu estou com uma máquina de arrasto, eu vou contratar um prestador de serviço, porque vem com a automotriz e meus problemas vão se resolver. Se o negócio for mal feito, então... dá para sair errado também.
Com certeza. E a grande mensagem que a gente tem aqui também, Tom, é quando a gente comparou os 6 contra o 12, porque eles deram a mesma produção de leite, sabe? Mas a gente quis investigar mais a fundo, principalmente quem estava trabalhando com silagem de milho como fonte exclusiva de forragem. Aqui é a ênfase que eu queria dar. Porque o 12 milímetros, ele elevou o tempo de ruminação e a gente mediu um marcador de acidose subclínica, que é o amiloide sérico A. Tá? É uma proteína de fase aguda, que normalmente ela é liberada quando temos aí uma percolação de LPS, aquela camada lipopolissacarídica de bactérias gram-negativas, ou a bactéria em si, ela percola para dentro da corrente sanguínea, e aí você tem uma resposta imune, uma resposta de fase aguda, que libera essa proteína, por exemplo, como outras também. Né? A gente decidiu só medir essa. Então, juntando o dado de ruminação, que no tratamento de 6 milímetros foi menor, observamos também que essas vacas, sabe, Tom, foi um delineamento quadrado latino, quando as vacas passavam por esse tratamento, elas tinham diarreia, tá? Elas tiveram mais esse amiloide A. Então, a nossa observação foi que, quando a gente usa a silagem de milho como fonte exclusiva de forragem, o mais indicado seria usar o 12 milímetros, tá bom? O 6 pode ser viável, tá, pessoal? Numa condição que você use a segunda fonte de forragem, tá? Eu acho que estamos numa condição aí que o milho está muito caro. Eu acho que vale a pena você priorizar o grão, tá? Para você, que isso representa economia, que é mais fácil você adicionar uma segunda fonte de forragem, tá? Isso, você está trabalhando com automotriz, reduzir o tamanho de corte vai te dar esse resultado. Eu acho que depende dessa segunda fonte de forragem, tá, Tommy? Então, acho que a mensagem é essa, né? Se for trabalhar com tamanho muito curto, lembre-se que você tem que ter uma segunda fonte de forragem, senão essas vacas vão ter acidose. Mas se não, se só silagem de milho, 12 milímetros seria o limiar, que eu acho que dá para trabalhar. E daria para a gente discutir outras coisas, né? Padrão de fibra fisicamente efetiva na dieta, a gente sabe aí que a recomendação do Zebel é trabalhar entre 14, acima de 14,9% de FDN fisicamente efetivo acima de 8 milímetros, né? De 14,9 a 18,5. É uma recomendação, a gente sabe que abaixo disso poderia dar acidose, esse tratamento com 6 milímetros ficou abaixo dos 14,9. Mas é uma recomendação ainda um pouco estática, né? Porque a gente sabe que depende também do FDNI, né? Da indigestibilidade dessa fibra. E tem recomendações novas aí da professora Karen Bauschmann e também de outros pesquisadores que vão fazer parte do novo NRC, que estão até mudando o conceito, né? Tá considerando quanto de amido tem na dieta, amido digestível, quanto que ficou na peneira de 19 ou na peneira de 8 da Penn State.
Não, foi bem interessante, para quem for conferir o artigo na íntegra, tem alguns tratamentos que não teve diferença, né, estatística no consumo de matéria seca, mas na produção teve. Né? O produtor, às vezes, tem como avaliar aí a produção, né, faz um controle leiteiro, mas o controle ingestivo, às vezes, o produtor não tem acesso. Então, ele saber que uma vaca pode comer menos e produzir mais, ou comer igual, pelo menos que uma vaca menos eficiente produzir mais, já é uma informação importante também.
Não, com certeza. A gente não teve, não pegamos diferença em consumo. Tá? Apesar de teve uma diferença numérica, mas não foi estatística, de meio quilo de consumo, mas não foi estatística essa diferença. Mas você está com toda a razão, né? Então, avaliar a eficiência alimentar na fazenda é crucial, é muito importante também. O resultado esperado era que, se aumentando a digestão do amido, talvez você poderia reduzir o consumo, né? Dependendo da fase de lactação que está essa vaca, talvez pela via aí, a limitação química do consumo, né? A teoria da oxidação hepática. Mas não tivemos, talvez, o número de vacas suficiente. Foram 6 vacas por tratamento, num quadrado latino. Talvez não foi capaz de pegar essa diferença, sabe, Tom?
E num balanço geral do experimento desse artigo, quais recomendações técnicas você acredita que ele deixa para os produtores? Na sua opinião, qual foi uma recomendação negativa e uma recomendação positiva?
Para quem está usando aí a automotriz, né, que foi onde a gente teve mais tratamentos, né, com a automotriz, cuidado, né, eu acho que nesses 3 tamanhos aí, 6, 12, 18 milímetros. O 18 já mostrou que piora o processamento de grãos e você talvez vai estar colhendo uma silagem de milho equivalente a uma máquina de arrasto, né? Porque ele reduziu 800 ml de leite. Então, tome cuidado. Então, o melhor remédio aí é monitorar durante a colheita. Você pode até aumentar, mas veja como é que está o processamento de grãos, tá? Então, tome cuidado com 18 milímetros. Segundo ponto, se você usa a silagem de milho como fonte exclusiva de forragem, única, com a inclusão aí, próximo aí a 50%, 55%, tome cuidado. Então, use 12 milímetros, foi o que a gente viu que foi um resultado mais interessante, tá? Para manter a ruminação adequada, ter menos acidose subclínica, né? Esse marcador de acidose subclínica, porque realmente para avaliar a acidose subclínica, a gente precisaria aí de um pH-ômetro dentro, uma cápsula que mede o pH dentro do rumo. Quando o pH aí, alguns falam que abaixo de 5,8, outros autores abaixo de 5,6, acima de 3 horas abaixo desse pH. Mas a gente viu esse marcador indireto, então usa os 12 milímetros. Se você tem uma segunda fonte de forragem, tá? Não foi o que o meu experimento mostrou, mas eu acho que a gente pode estar abordando aqui, você pode reduzir mais o tamanho de corte, desde que você use essa segunda fonte de forragem. Então, assim, o tamanho de corte, a mensagem que eu queria deixar, ele é uma ferramenta para você melhorar o processamento de grãos. Só que você tem que saber qual que é o cenário da dieta que você vai usar essa silagem, tá bom? Se ele for alto demais, você pode estar perdendo o processamento de grãos. E se ele for baixo demais, você pode ter acidose se for uma fonte, se você estiver usando só uma fonte de forragem.
Bem interessante. Acho que os produtores e os técnicos vão tirar bastante conclusões muito produtivas desse trabalho. Então, o agro brasileiro parabeniza bastante todo o grupo de pesquisa. Bom, e para quem quer continuar acompanhando o teu trabalho, de toda a equipe, o que o pessoal consegue encontrar no Tracking Feed e onde que eles conseguem acompanhar?
Então, obrigado aí pelo espaço, né, Tom, para estar divulgando. O Tracking Feed é uma parceria aí de 4 amigos, né? Sou eu, o Gustavo, o William, que é agrônomo, também fez mestrado, doutorado aí na Exalc, e a Késia, e o Ramon. Né? O William fala mais da parte de agronômica, voltada para a pecuária de leite corte, né? Como dimensionar a área, cultivar as culturas mais usadas. A Késia mais na área de conservação, dimensionamento de silo, qual aditivo usar, a lona. Eu voltado na nutrição de gado de leite, o Ramon na parte de nutrição de gado de corte. Então, a gente tem um site nosso, estamos dando algumas consultorias em algumas fazendas, fizemos aí Snapples lá na Chácara Naviraí, estamos com um projeto aí de fazer a colheita da Fazenda Grimes agora. E temos um Instagram nosso, que a gente sempre está postando coisa lá, nova, para quem gostar aí da temática. E tem também o nosso canal no YouTube. Então, a gente sempre está divulgando lá vídeos, tabelas, para estar informando aí produtor rural e estudantes de agronomia, zootecnia e veterinária. E aproveito também para fazer um adendo. Eu tenho uma outra empresa, que aí é da área de tecnologia, que é um alimentador automatizado para bezerras na fase aí de aleitamento, de 0 até 3 meses, que monitora, não é só um alimentador, né? É uma casinha completa, que monitora o ganho de peso, o consumo de ração dessa bezerra. Temos o hardware, né, que é a casinha, que é movida a energia solar, mas também pode ser movida a energia elétrica. E a gente consegue monitorar esses dados aí pelo celular. Tá? Então, validamos aí o produto lá na Exalc também. E estamos fazendo a primeira venda para a primeira fazenda agora, aí que fica em Araras. É a Sistec Feeder, é o nome da empresa. Então, também aproveitar seu espaço aí para divulgar aí também, que é um projeto ainda que está engatinhando, mas a gente está acreditando muito nele também.
É um bacana. Queria que você falasse um pouquinho mais como é que surgiu a Sistec Feeder e vi que vocês já participaram de algumas competições, né, de startup. Como é que foi o processo?
Tom, a história é comprida. Vou tentar resumir, cara. Eu acho que depois que eu tinha concluído aí 2 anos de doutorado, na verdade, estava no final do segundo ano, 2016, eu senti uma vontade muito grande de tentar fazer algo diferente. E eu estava lendo muitos livros, né, muito interessado em como começar um projeto. E uma das frases assim, que me marcou muito é do Jim Rohn, que é um palestrante americano, que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Eu tinha visto essa frase aí num curso que eu tinha feito, chamado Agrotalento, que o Miguel Cavalcante coordena. Foi muito bacana o curso, né? E essa frase me chamou muita atenção. Eu procurei um amigo que é da área também de pecuária, é professor no Instituto Federal do Espírito Santo, e foi um cara assim que a gente sempre se deu muito bem, sempre produziu bastante coisa juntos, né? E aí a gente surgiu o Ideas for Milk da Embrapa Gado de Leite em 2016, e a gente falou, vamos fazer alguma coisa, cara, vamos participar disso aí, vamos fazer um projeto. E a gente viu que tinha um problema muito grande, né? O principal sistema de criação usado no mundo, né? No Brasil, claro, mas no mundo ainda é a criação individual de bezerras, tá? Os levantamentos aí que tem nos Estados Unidos, Canadá, na Europa, mais de 60%, 70% sempre é a criação individual. E para esse tipo de sistema, a gente não tinha nenhum monitoramento do consumo de ração. Então, a gente sempre só tinha o balde, a ração estraga no balde, pega sol, e isso deteriora vitaminas e outros nutrientes, toma chuvas, dá fungo, estraga também, tem que estar repondo direto, lavando. Então, a gente pensou aí, primeiro, criar um coxo que medisse o consumo de ração e que coubesse um volume que diminuísse o tempo aí de gasto para fornecer alimento, né, e mantendo a qualidade. Então, primeiro, partimos disso aí com um sensor de distância para medir a altura que a ração ia caindo, e aí a gente sabia o volume do tubo e a densidade da ração e estimava o consumo. Bem simplório, né? E meu irmão, que é da área de computação, entrou na equipe também, e nós fomos com esse projeto. Ficamos em primeiro lugar na etapa regional e depois ficamos em segundo na etapa nacional. E isso em 2016. E aí, em 2017, a gente foi convidado também para participar de uma seletiva internacional promovida pela empresa Neovia, na França. Levamos o equipamento aí, rudimentar ainda, só o coxo aí, ainda nesse formato. E a gente ficou entre as 27 empresas, startups selecionadas para compor o projeto deles lá, Farm of the Future, que é uma fazenda do futuro que eles estão fazendo lá na França, que provavelmente vai ser feita agora em 2021, era para 2020, mas com a pandemia, né? Em 2017, a gente ficou aprimorando o produto, sabe, Tom? A gente pensou, evoluímos de medir a altura para medir o peso realmente, e concebemos uma casinha toda automatizada. Falei, por que não pesar o peso vivo da bezerra também e a altura dela? Então, a gente concebeu esse produto, fomos trabalhando na melhoria contínua do produto. Em 2017, a Embrapa lançou o concurso de novo, agora com a premiação, né? É interessante. Tiramos o primeiro lugar, usamos essa premiação para continuar evoluindo o produto. E aí a busca foi por investidores, rodamos o Brasil inteiro em busca de investidores, né? Indo em feiras, sendo convidados, fomos em grandes eventos, apresentar o produto em grandes bacias leiteiras. Os produtores davam um feedback positivo, mas a gente não conseguia ter um investimento para fazer um teste de campo robusto, né? Para a gente provar que o produto funcionava. O produto, às vezes, a gente colocava a campo, sabe, Tom? A gente via uma coisa ruim, a gente ia lá, mudava, melhorava, mas a gente precisava de um teste de campo com mais equipamentos, né? Então, por isso, a gente precisava de um investimento para fazer isso. Em 2018, a gente não conseguiu isso, ficamos tentando, por esse canal que não foi eficiente, né, arrumar esses investidores. Tentamos também uma empresa de casinha do Canadá, eles não fecharam o negócio com a gente, foi uma decepção para nós. E aí eu escrevi o projeto PIP da FAPESP, que é um programa de aceleração de startups que a FAPESP faz, que ela investe aí na primeira fase R$200 mil para validar produtos, escrevi ele em 2018, e ele foi aprovado em 2019, e aí a gente começou a conduzir esse teste de campo lá na Exalc com a professora Carla, com 26 equipamentos, e aí fizemos os produtos, acabamos agora, estendeu por causa da pandemia aí, que teve problema para chegar sensores e tudo mais, e concluímos aí, validamos o produto com uma precisão muito boa, com R quadrado aí de 92% para peso de ração, o consumo de ração. Claro que no início ali com 100 gramas, 50 gramas, a precisão não é tão boa, mas acima disso ela é interessante. E o ganho de peso aí, variando, também teve um R quadrado aí de 75%, 80%. A gente vê que esse peso vivo foi um pouquinho pior, devido porque eles pesavam a bezerra logo de manhã e o equipamento coleta o peso durante todo o dia. Então, o bezerro defeca, acabou de comer ração, o peso vivo ele varia um pouquinho ao longo do dia, né? Devido a esses fenômenos aí, episódios que acontecem no dia a dia do bezerro aí, de sempre estar ingerindo, defecando, urinando e tudo mais. E aí agora a gente fez a primeira venda, vamos estar instalando os equipamentos lá na Colorado, então a gente está muito feliz. E estamos aí tocando, evoluindo, é bem desafiador, que é uma área nova, e a equipe hoje é bem robusta, a gente tem um especialista eletrônico, um especialista em engenharia e impressão 3D, e já patenteamos o produto aqui no Brasil e nos Estados Unidos, criamos a empresa e estamos engateando, né? Estamos nesse primeiro cliente, vamos evoluir o produto ainda mais, tentar para o segundo e aos pouquinhos aí criar essa cadeia aí.
Também legal, interessantíssima a ideia. Com um dado na mão, o produtor consegue ter uma decisão muito mais assertiva, né? Então, parabéns pela iniciativa, muito sucesso para a Sistec Feeder, para o Tracking Feed. Agradeço demais você ter participado. O agronegócio brasileiro te agradece muito pela tua publicação, vai ajudar muita gente. E o Rumencast fica de portas abertas para vocês.
Valeu, muito obrigado aí, Tomer, novamente pela oportunidade. Agradeço aí, então, estaremos aí sempre disponível. Espero aí depois passar a pandemia a gente encontre aí algum evento para bater um papo ou em alguma feira. Tá bom? Obrigado aí pela sua atenção.
Com certeza. Grande abraço.
Por fim, em conclusão, é extremamente importante entender que para cada condição, maquinário e cenário, vai exigir adequações do modelo de colheita de milho para silagem. Entender desses fatores vai fazer com que o máximo de potencial produtivo seja utilizado das plantas para a produção. Bom, me despeço desse Rumencast, espero que tenha agregado em seu conhecimento. Agradeço a atenção e lhe aguardo nos próximos episódios do Rumencast, sua nova forma de ler artigos científicos. A todos, uma ótima semana. Tchau. Obrigado. E aí, vamos junto?